Nós lemos no domingo passado, no culto das 5:30 e das 7:30, este texto do verso 1 ao verso 8. Eu quero convidar os irmãos à leitura de todo o Salmo 92. Você que nos acompanha pela internet agora, quero convidar você a abrir sua Bíblia onde você está agora e fazer com toda atenção a leitura da palavra de Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém. Então tá bom. Se puder dar só um pouquinho de retorno aqui, só mais um pouquinho mesmo. Diz assim a palavra do nosso Deus: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. E Deus abençoe e complete a sua palavra nos nossos corações. Amém? Meu irmão e minha irmã, no domingo passado eu estava falando a respeito de uma vida com mais leveza no viver. Esta é uma das grandes questões que nós precisamos aprender de fato. Ter mais leveza na vida. Ter mais leveza na vida, como eu estava dizendo no domingo passado, não significa ter uma vida sem trabalho, sem estudo, sem as situações normais da vida. É impossível, por exemplo, ter uma vida sem problemas. Mas a grande questão, meus irmãos, é que além das cargas naturais da vida, às vezes o modo de viver torna não apenas uma realidade as cargas, mas traz sobrecargas, cargas em cima das cargas. Ou seja, dependendo do modo como você se conduz, encara a sua vida, tem a dificuldade enfrentada, mas também tem o exagero. O exagero, meus irmãos, muitas vezes, por conta do jeito de levar, do jeito de se conduzir, do jeito de viver o dia a dia. No domingo passado eu estava falando a respeito de alguns aspectos de uma vida com mais leveza, porque esse salmo é o salmo para o dia do sábado. O dia do sábado tinha pelo menos dois objetivos: o objetivo do descanso. E uma vida de mais leveza indica que nós precisamos descansar também. Mas o sábado era o dia de se voltar para Deus, dedicar a mente, dedicar louvor, dedicar adoração, meditação, porque isso torna a vida mais leve, porque renova a vida. Nós estamos aqui agora, por exemplo, neste culto, nós estamos nos renovando. Porque culto não cansa crente, culto descansa crente. Culto renova a vida da gente. Oração não nos cansa, oração nos renova. Pregação não nos cansa, pregação nos renova, nos anima, nos traz alimento, energia. O Salmo 92 era para o dia do sábado, e ele coloca alguns aspectos que tem a ver com renovo, com descanso, e eu queria pensar aqui algumas, já ditas no domingo passado. Por exemplo, uma vida de gratidão. Quem é ingrato tem uma vida mais pesada, quem é grato tem uma vida mais leve. Vida de louvor e adoração. Quem tem louvor e adoração como parte da vida, quem canta louvores no dia a dia, tem uma vida mais leve, tem uma vida mais renovada. Um outro aspecto muito importante: colocar o pensamento, refletir nas coisas, não ficar pensando de um jeito repetitivo, que está enganado. Refletir na vida sobre a ótica, sobre o ponto de vista espiritual. Por quê? Porque isso traz mais verdade para a nossa interpretação das coisas. E uma delas é a respeito daquilo que Deus é, como Deus age. Então, se você reflete nas coisas de Deus, nas grandezas de Deus, pensa mais nisso, você tem uma vida mais tranquila, porque Deus é retratado na sua palavra como Deus soberano. E quando você olha a grandeza, a soberania de Deus, o seu modo de vida é mais leve, porque você sabe que Deus está no controle. E agora eu quero lhe chamar a atenção, meus irmãos, chamar-lhes a atenção para os versos de 8 em diante. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Então aqui, uma visão sublime de Deus. Deus exaltado. E agora vem um outro aspecto que é muito importante se você quer ter uma vida com mais leveza. No verso 9, o texto diz: mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. O que que isso aqui tem a ver com a vida de mais leveza? Ah, tem tudo a ver. Por quê? Se você para para pensar nos inimigos, inimigos aqui chamados de inimigos de Deus, quem são os inimigos de Deus? Aqueles que promovem aquilo que está contra a palavra de Deus são inimigos de Deus. Estão jogando em outro time, batalhando uma outra batalha. Eu, sincero e honestamente, meus irmãos, sinto uma certa dó quando eu vejo alguém lutando, defendendo alguma coisa contrária à palavra de Deus. Essa pessoa está militando num exército que já está condenado. Tem como general, tem como senhor, tem como comandante, alguém que já está condenado. Jesus disse que o diabo já está condenado. Então, é um destino de derrota, não tem como ser um destino de vitória. Não há sucesso verdadeiro para quem está contra a presença, a palavra, o agir, os mandamentos, a lei de Deus. Então, os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Por que que é importante nós olharmos isso aqui para trazer mais leveza para a vida? Porque você se alegra com a derrota dos inimigos? Não é isso. É que às vezes a pessoa tem alguém que lhe persegue. No verso 11 ele diz: os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos maldosos agressores. Porque alguém pode te agredir com palavras, com ideias, alguém pode levantar-se na sua vida, contra a sua vida, na condição de ser o inimigo sua inimiga. E alguém pode perguntar, pastor, o crente pode ter inimigo? Ora, a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, no que depender de vós. Porque pode ter situações que não dependem de vós. Uma pessoa pode encasquetar, uma pessoa pode cismar, pode endemoniadamente resolver te perseguir no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança. Alguém pode se colocar como seu inimigo. Alguém pode se colocar na condição, na posição de inimigo da igreja, de inimigo de uma família. Então note bem, quando alguém se levanta contra você, dependendo do modo como você encara isso e tenta resolver isso, sua vida se torna mais pesada, ou mais leve. Como a gente trata com quem está zombando, perturbando, colocando obstáculos, dependendo do seu contexto de trabalho, isso é muito forte. Por quê? Porque algumas atividades, irmãos, promovem muita competição. E a cultura de passar o outro para trás, de puxar tapete, a cultura em alguns lugares de falar mal dos outros, e às vezes você está inserido dentro de um ambiente desse, e sem querer, tem alguém tentando lhe atrapalhar. Irmãos, e o salmista diz assim, olha, os meus inimigos, os inimigos de Deus perecerão. Você confiar na justiça de Deus traz mais leveza para a sua vida. Por isso é que Deuteronômio vai dizer, em Romanos vai repetir, minha é a vingança, diz o Senhor. Porque quando o homem, quando a mulher, quando o ser humano resolve tratar ele dos seus inimigos ou dos seus adversários do jeito dele, a vida vai ser mais pesada. Você não entrega na mão de Deus, não sabe virar uma página. Entendeu? Alguém fez alguma coisa contra você, aí aquilo se torna a sua missão de vida. A pessoa tem aquilo como razão de viver, que é vingar aquilo. Irmãos, eu estava dizendo que há umas coisas que são tão bobas, e as pessoas às vezes tomam aquilo como algo. Você já notou que há personalidades, há condutas, a gente escolhe ser assim ou não, irmãos. Mas há pessoas, elas não vão deixar passar uma situação. A situação pode até passar agora, e a pessoa não vai retribuir, não vai lançar uma flecha, porque não tem oportunidade, mas vai guardar. E é numa dessa que a pessoa passa por maluca. Por quê? Pastor William fez alguma coisa comigo que eu não gostei há 5 anos atrás. Aí aquilo é guardado. Ele já esqueceu. Todo mundo. E eu estou guardando. Estou esperando uma oportunidade para lançar uma flecha. Porque eu quero me ver aquilo. Ó. Está engasgado. Um negócio de 5 anos. O que aconteceu há 5 anos atrás? Eu estou criando aqui, tá, irmão? Isso não aconteceu, não. É que às vezes a gente conta assim, cita nome, a pessoa pensa que aquilo, não, é ilustração, estou criando para ilustrar. Casamento aqui na igreja, acabou o casamento, descemos para uma recepção, e o pastor William estava servindo salgadinhos. E eu estava querendo comer coxinha. E ele passou perto de mim, e aí eu falei, pastor, ele fingiu que não viu, e levou para outro, para outro, para outro. Daqui a pouco volta ele. Bolinho de queijo, não sei o quê. Aí eu penso, mas será que ele está me enxergando aqui não? Um troço de 5 anos atrás, eu guardei aquilo. Aí, nós estamos numa outra situação, 5 anos depois, em alguma situação, aí eu tenho uma oportunidade, e dou um fora nele. É nessa que eu passo como doido, e você também. Porque quem assiste aquilo não está vendo motivo para aquela patada, para aquela ignorância. Qual foi o real motivo? Coxinha, quibe, bobeira pura. Aí eu estou guardando aquilo, eu prão em cima dele. Nem ele entende, nem ninguém entende. Mas não dá para ninguém entender mesmo. Por quê? Porque você está agindo igual doido. Uma coisa de 5 anos atrás, aí eu quero justificar, não, mas é porque ele não se... É você dar uma outra... Você tinha que ser honesto e dizer assim, desde o dia que ele não passou perto de mim e não entregou o quisuco, desde a hora que ele passou perto de mim e não me deu o quibe, eu guardei e estou aproveitando, você seria mais honesto. Só que você tem vergonha de admitir tamanha bobeira. Aí o que a pessoa faz? Ela diz que não, que ainda quer argumentar. Irmãos, a gente tem que parar com essas coisas. Sabe por quê? Dependendo do seu temperamento, do seu modo de interpretar, você vive numa necessidade de retribuir a todo mal. E você não consegue retribuir a todo mal. Eu estou dando exemplo de uma coisa pequena, que não indica inimizade, que não indica nada disso, mas a pessoa quando é muito exagerada nisso, até aquilo que não é fruto de uma inimizade, é encarada como tal, e a pessoa vai angariando e fazendo inimigos, sem a menor necessidade. Você imagina com uma coisa mais séria, irmãos, no caso de Davi. Davi foi perseguido por 10 anos pelo rei Saul. Os estudiosos acreditam que aquele período de perseguição de Saul contra Davi durou em torno de 10 anos. Um período longo. Davi teve perseguição até de um filho contra ele, Absalão. Absalão era aquele tipo de pessoa muito bonito, meio mimadão, bonitão, um cabelo inigualável, chamava atenção, mas era meio imaturo, e quando ele ficou, o pai deu um gelo meio grande nele, e ele começou a querer chamar a atenção do pai fazendo besteira. Coisa interessante aquilo, e Absalão persegue Davi. Preste atenção numa coisa. Se você está vivendo alguma situação parecida, entrega isso nas mãos de Deus e pare de carregar este fardo, este peso de tentar resolver a maldade do mundo. Dependendo da cabeça, a pessoa tudo que vê, ela interpreta que está havendo uma grande injustiça e ela, dependendo da situação, se revolta até contra Deus. Por quê? Porque ela vê a prosperidade do ímpio e ela se engana. Ela vê o ímpio numa situação mais favorável, vê o ímpio passando numa prova, vê o ímpio conseguindo algo, vê o ímpio e ela fica naquela revolta contra a vida. O ruim prospera e a gente aqui passando mal. O ruim prospera e nós aqui, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia e eu fiz até o pedido de oração, já conversei com o pastor Jarbas, mas aí o outro não fez nada disso e está indo bem. Meu irmão, o ímpio perecerá. O salmista no Salmo 73 diz que ele olhou para os ímpios e começou a ter inveja dos ímpios. Por quê? Porque parecia que com o ímpio tudo ia bem, a saúde, a comida, os filhos. Aí diz o salmista assim, até que eu entrei na presença de Deus. Porque quando a gente entra na presença de Deus, é que a nossa cabeça acerta. Até que eu entrei na presença de Deus e vi o fim deles. A Bíblia diz que os ímpios são como a moinha, ou a palha que o vento espalha. Em contrapartida, meus irmãos, Deus é exaltado para sempre. Olha o contraste entre Deus e o ímpio. Mas os teus inimigos, Senhor, e os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. E aí vem um outro aspecto muito bom, se você quer pedir a Deus para te dar mais leveza no viver. Receber uma força de Deus, vinda de Deus. Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O texto diz: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Irmãos, o boi selvagem tem a força, no sentido de força muscular, realmente capaz de carregar um peso, capaz de força na tração, nas quatro rodas, nas quatro patas. Mas o boi selvagem tem também um outro tipo de resistência. É a força de suportar o tempo. Porque o gado fica exposto no tempo. Aquele solão de rachar. Está o boi, a vaca, no sol. Estão no sol. A noite fria, o boi e a vaca no tempo frio. Aquela tempestade, mas é interessante, até nos ajuda a aprender com a criação. Os irmãos sabem que quando vai chover, quando está para chover, o gado se reúne assim, fica junto? Eu, nos meus cursos de meteorologia, eu já muitas vezes fiquei sabendo que ia chover por causa do comportamento do gado. O gado, que eu sou observador da natureza, né? Então, o gado começa a juntar assim, eles ficam juntos, aí vem a chuva, eles estão juntos. Mas vem a chuva, eles estão expostos à chuva. O boi selvagem, a força do boi selvagem, indomável, a força do Senhor sobre a sua vida, é o que te faz ter uma vida de mais leveza. Sabe por quê? Porque nós não aguentamos uma palha, meus irmãos. Dependendo da situação, nós não aguentamos uma palha. Nós somos muito frágeis. Você se considera muito forte, etc., mas dependendo da pancada que você leva, aquilo te desmonta. Nós, os homens, temos mais força física no sentido de, no normal, no geral, né? Sem querer desfazer das mulheres, qualquer coisa que a gente fala hoje parece que está sendo... Não, eu estou falando pegar peso, entendeu? Trocar pneu de caminhão, essas coisas assim. Os homens tendem a ter uma força física maior. E as mulheres mais resistência. Por que o seu marido, quando chega em casa, vai para o sofá assim? Aí você fala, que cara de pau. É porque ele é o tal do... É resistência, isso não é questão de força, não, é resistência. Quando a gente fica meio dodói, como é que faz? Você tem uma febrinha? No normal, os homens ficam o quê? Mais dengosos, não é assim? Pois é, eu mesmo passo, tenho as minhas dificuldades nessa área. Porque você sabe que você, quando tem médico na família, o pessoal parece que não leva a sério as suas dores, não, rapaz. É uma coisa triste. Esses dias atrás, por exemplo, não estou falando contra ninguém aqui, eu estou falando mesmo, olhando para o Senhor que me assiste, eu estava com um problema, e eu mesmo identifiquei meu problema. Aí, a pessoa, sabe o que a pessoa falou? A pessoa respondeu, isso não é nada, não. Aí eu disse, mas eu estou ficando ruim, não está não, para de bobeira. É assim que a gente é encarado, e depois é o solteiro que precisa de oração forte. Aí, mas faz o que com isso? Aí houve uma examinada assim, rápida, bem rápida, rápida. Aí falou, toma Maxolid 5 dias. Aí eu fiquei lá, mas não vai nem me botar em observação, gente? Eu preciso ser observado, estou passando mal, hein? Então nós, os homens, somos mais dengosos, assim. As mulheres são mais resistentes. O pior, a gente acaba sarando pela própria natureza, entendeu? sem cuidado algum. Mas o fato, meus irmãos, é que qualquer coisa nos derruba. Agora, quando Deus coloca a força dele sobre a sua vida, é a força do boi selvagem. Às vezes, os irmãos estão conversando muito aí, tá? É porque ela fica querendo pegar o microfone para responder, né? Mas não pode. Mas, irmãos, a força dada por Deus, tu aumentaste a minha força como a do boi, mas não é a força doida, não. Tem a força aloprada. A força sem a sabedoria, não é isso. O texto diz: derramaste sobre mim óleo novo. Ou seja, é a unção, a bênção de Deus. Irmãos, o óleo é usado na linguagem bíblica ou no Antigo Testamento para remédio também. O óleo que refresca. Então o óleo da bênção, da unção, do renovo de Deus. Ou seja, se você quer ter uma vida com mais leveza, você precisa se renovar espiritualmente. Não é apenas uma força física, mas espiritualmente. O texto diz no verso 11: os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos malfeitores, dos maldosos agressores. E aí vem o verso mais conhecido do capítulo do Salmo 12. Os justos, vamos ler juntos? Os justos florescerão como a palmeira. Olha a diferença dos que irão perecer e dos que irão florescer. Você quer perecer ou florescer? Eu quero florescer. Não é a vida ímpia que nos fará florescer. A vida ímpia conduz a perecimento. Agora, os justos florescerão como a palmeira. A palmeira, aquela árvore grande, vistosa. A palmeira, irmãos, crescer como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era símbolo de durabilidade, de beleza. Mas aí sim, verso 13, porque o 12 tem que ser visto à luz do 13. Plantados na casa do Senhor, porque no templo, o templo era ornamentado externamente por palmeiras. Então, quando está plantado na casa do Senhor, você precisa ser uma árvore plantada na casa do Senhor. Uma árvore plantada na casa do Senhor é uma árvore que se alimenta do Senhor. Uma árvore como a plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. A árvore plantada tem a ver com firmeza em Deus, enraizada em Deus. Os irmãos sabem, eu estava falando no culto mais cedo, a irmã Áurea faleceu essa semana, e um dia eu estava num sepultamento de uma pessoa, do tipo era a irmã Áurea. Aquela crente antiga, membro da igreja há muitos anos, pessoa enraizada. E obrigado, pastor. A gente conhece um ao outro, né? O pastor viu, sem eu olhar para ele, que eu estava querendo tomar água. Ele viu que eu olhei para baixo aqui e procurei a água. E a Bíblia fala que quem dá um copo d'água a um profeta na qualidade de profeta, vai receber galardão de profeta. São as coisas que a gente parece que não leva muito a sério, mas Deus leva. Amém? Às vezes, irmãos, a gente não sabe o que a gente acabou de receber, sabia? A gente não sabe o que a gente acabou de receber. Às vezes a gente não tem ideia. Deus é que tem. Eu estava pregando num lugar, um menino veio e trouxe um copo d'água para mim. O pastor gritou de lá assim: ô, menino, você não sabe o que você acabou de receber. A gente não sabe, né? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Eu estava dizendo a respeito de firmeza, vida enraizada. A sua vida precisa ser uma vida mais enraizada. E quando eu citei aqui o caso da irmã Áurea e de muitas outras pessoas aqui da igreja, pessoas que têm uma raiz, nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não sermos assim muito volúveis, muito instáveis. Domingo passado eu disse, uma vida de mais leveza é uma vida com o pensamento mais firmado em Deus. Deus é o seu centro. Deus é a sua estabilidade. Você está mais voltado para Deus do que para uma coisinha ou outra. Você sabe que você tem um compromisso, por exemplo, espiritual com a sua igreja, e é um compromisso enraizado. Há pessoas que não têm um compromisso enraizado com quase nada. Elas não têm um compromisso enraizado com suas famílias. É por isso que às vezes uma pessoa sai de casa assim de qualquer jeito, seja de que idade for. Isso acontece com jovem, acontece com gente adulta também. Ela não tem um compromisso enraizado ali com aquela família. É de acordo com as circunstâncias. Uma pessoa pinta uma pessoa, surge uma pessoa, faz um convite. Ah, vem morar comigo. A pessoa larga a família assim, muito sem meios, meio abruptamente. Não tem raiz. Isso, como eu disse, pode acontecer com um jovem, pode acontecer com um adolescente, pode acontecer com um adulto, na fase adulta. Uma pessoa até casada, ela não tem aquele compromisso de raiz. Uma paixãozinha, um cheiro de um perfume tira a pessoa de casa. Pessoa sem raiz, sem aquele compromisso. No que se refere à vida na igreja, irmãos, e aqui, eu sei, cada geração tem seus defeitos e suas virtudes. Eu não estou desqualificando a geração mais jovem. Mas preste atenção numa coisa, não há dúvidas, irmãos, que as pessoas estão mais volúveis. As pessoas estão mais, sem raízes. Uma igreja que surge mais animada, às vezes ela acaba com uma outra igreja perto. Por quê? Porque a animação atrai muito. A gente tem que ser animado? Tem. Mas a gente não pode ser só animado. Se você for só animado, não adianta. Eu era pastor em Belfort Roxo e um rapaz estava sumido da igreja. Fui conversar com ele. Ele disse que a igreja era muito fria. E que ele... Aí começou a falar das coisas, da friagem da igreja e tal. Um dia esse rapaz ligou uma serradeira, uma máquina de serrar madeira, e tinha uma pombinha perto ali. Ele pegou a pombinha não estava conseguindo voar, ele ligou a máquina e cortou a pombinha da máquina. Ele estava querendo avivamento. Ele estava olhando para a igreja e achando a igreja muito fria. E na vida pessoal dele, ele teve coragem de matar um bicho desse jeito. Ele não estava querendo avivamento, irmãos. Ele estava querendo bobeirada. Quem faz isso com bicho, faz isso com gente também. Isso não é fruto de uma vida que busca fervor espiritual, oração, nada disso. Às vezes a gente fica muito, muito envolvido com animação. E isso você pode transportar para a vida com igreja, para a vida com família. A pessoa quer animação. É bom ser animado, mas não podemos ser só animados. Às vezes um pai, você já notou como é que a gente se engana com isso? Um adolescente, uma criança chega na família de uma outra família, vai numa festa, vê um pai lá muito brincalhão com os outros, o pai dela é mais sério. Ela fica querendo até trocar de pai. Ela fica achando que pai legal é aquele lá, aquele que faz um negócio, que joga para... E o pai de lá fazendo, nisso ele é legal mesmo, nisso é. Mas às vezes é uma pessoa sem caráter nenhum. O pai dela é menos animado para isso, mas tem um compromisso inarredável com a sua família e tudo. Ele é mais feio, mas ele é melhor. Entendeu? Ele é mais feio, mas ele é melhor. Não é tudo que é charmoso que é bom, não. Você às vezes olha para alguma coisa que você tem, você até desfaz daquilo. Agora, ser plantado na casa do Senhor é um compromisso ali de florescer, crescer como o cedro do livro, plantado nos átrios do nosso Deus, firme na presença de Deus. Vem o verso 14: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, porque há uma beleza na fase idosa da vida para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. A convicção de que está firmado em Deus, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Com relação às injustiças da vida, as injustiças da vida, o salmista tem consciência, em Deus não há injustiça. Eu estou firmado nele e eu estou confiado na justiça de Deus. Vou viver mais leve. Eu fui num sepultamento em Irajá uma vez e estava uma pessoa da família muito, muito abatida. E eu perguntei para alguém o que estava acontecendo. É claro que estava ligado ali à morte, mas a pessoa da família me disse: pastor, o problema aqui não é só por causa da morte. Já anda assim mesmo. E eu perguntei, por quê? Revolta. Revolta com o quê? Um determinado personagem da vida política. Um determinado personagem. E é bem provável que não seja nenhum desses que você está pensando aí, tá? É outro, tá? Não é esse que você está pensando, não. Um determinado personagem da vida política, ele anda tão revoltado com esse determinado personagem, ele só fala nisso, e até planeja um dia encontrar essa pessoa, quer falar com essa pessoa, e está desenvolvendo um raciocínio de que está trazendo para a vida dele a responsabilização das suas coisas, está transferindo para esse personagem da vida política brasileira. Então, quando acontece alguma coisa, ele fica tão revoltado que ele atribui. Isso tem alguns anos, irmãos. Agora, note bem. A pessoa faz das injustiças da vida a sua razão de viver. Ninguém consegue, irmãos, resolver todas as injustiças da vida. Nem as que você mesmo comete. Que cada um de nós comete, ou não. Ou alguém se acha num grau de justiça. Isso não existe. Quantas vezes você julga errado, fala errado, pensa errado. Então quando o texto diz, olha, Deus é a minha rocha, nele não há injustiça, os inimigos, eles vão perecer, estão nas mãos do Senhor, minha é a vingança, diz o Senhor. Quanto a mim, eu estou andando no texto de trás para frente. Quanto a mim, eu vou louvar a Deus, agradecer, refletir e firmar a minha vida na presença de Deus. Sua vida vai ser mais leve. Pastor, eu não concordo com nada disso. Então vamos raciocinar o contrário? Pouco louvor, pouca gratidão. Não pense que Deus está no controle. Quanto aos inimigos, tente fazer justiça pelas próprias mãos. Você sabe resolver essas coisas. Você sabe retribuir. Você sabe retribuir. Você vai resolver sozinho. Não seja firme na presença de Deus, seja volúvel, não seja como a palmeira. Sua vida vai ser mais leve ou vai ser mais pesada? Muito mais pesada. A escolha é nossa, irmãos. Quero convidar você a ficar em pé agora, nós vamos orar. Vou pedir ao pastor Jarbas que venha aqui fazer uma oração. E nós já vamos cantar para celebrarmos a ceia do Senhor. Pastor Jarbas, ora por nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra ministrada aos nossos corações, Deus. Pai, que sejamos como palmeiras, Pai, plantadas na casa do Senhor, ó Deus. Pai, que nós possamos entregar a nossa vida, Pai, para que o Senhor nos oriente a cada dia. O nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar possa ser a cada dia direcionado pelo Senhor, Deus. Governa as nossas vidas, Pai, porque por nós mesmos, Pai, nós somos falhos. Então queremos, Pai, entregar a nossa vida, o governo da nossa vida nas Tuas mãos. Nos direciona, Pai. Nos traz para nós, ó Pai, luz, a Tua luz sobre as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.